Olá, bom dia a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações do mercado. Chegou a hora da gente comentar o mercado do boi. O mercado, ele começa a semana com uma expectativa de reação nos preços. Aliás, algumas reações já começam a ser verificadas nas principais praças produtoras pelo país. A gente vai conversar agora com o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, para entender que momento é esse e quais os fundamentos que justificam nesse momento essa retomada aí do movimento de alta para arroba. Seja bem-vindo, Iberville, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente entrar no ar, o Iberville estava contando aqui para mim que das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 20 delas registraram aumento no valor da arroba, Iberville. É isso mesmo? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, Alexandre. Olá a todos, é um prazer. Isso, Alexandre, nós tivemos valorizações em 20 das 32 praças pesquisadas. E isso, ontem também nós tivemos valorização em diversas regiões e demonstra que esse começo de fevereiro trouxe um alívio, trouxe um ânimo do lado da demanda, sem oferta de boiadas em paralelo, que tem trazido o mercado para um cenário mais positivo do que nós vínhamos vendo praticamente desde o pico de preços ali em novembro, né? Que ele vinha naquele ajuste.
Que mudança foi essa, Iberville? A demanda está vindo de onde exatamente?
Principalmente nós temos um mercado doméstico mais animado com a virada de mês, isso lembrando que os salários nem foram pagos, ou seja, a movimentação no varejo ainda não ocorreu. A movimentação no atacado ela ocorre antes, obviamente, mas no varejo ainda não ocorreu. Então, ainda normalmente acontece o movimento de reposição dos estoques que vão ser vendidos no curto prazo. E do lado da oferta, nós temos um cenário de oferta curta de boiadas com possibilidade de retenção pelo pecuarista, e do lado das exportações, números menores do que os de dezembro, mas números que não decepcionaram quando a gente faz uma comparação anual e uma exportação em janeiro que veio bem, veio em bons volumes. Agora ficam as dúvidas aí no que diz respeito ao acompanhamento das exportações, mas é algo a ser acompanhado de perto com essa situação da China, que não se sabe exatamente o que efeito terá, embora haja indicativo de que a gente vai ter uma reposição dos estoques em algum momento, uma reposição que vai precisar ser feita de maneira um pouco mais ávida. E por outro lado, existem as dúvidas relacionadas à economia chinesa em médio prazo. Só que, mais uma ponderação, nós tivemos já alguns sinais de que o governo chinês não vai brincar na hora de estimular a economia. Isso pode ser que amenize, tudo a depender de quanto esse surto e essa crise, esse momento mais crítico do surto se prolongar, né?
Pois é, vamos então concentrar nessa informação que você trouxe da China aí, porque além dessa dúvida sobre a economia, na verdade isso levanta a questão do consumo interno, se o consumo vai continuar avançando a níveis importantes aí. Isso precisa ver como é que a economia chinesa vai se comportar, mas o governo, como você bem disse aí, já deu indícios que vai participar aí desse processo ativamente. E você falou também da possibilidade deles voltarem para recompor estoques. E tem um outro fator aí que a gente precisa analisar também, Iberville, que é a questão da gripe aviária também. Eles já estavam sem o suíno, né, por causa da peste suína, uma redução bastante significativa do plantel deles, e a gripe aviária também sacrificando aves lá, né, Iberville? Ou seja, o estoque de proteína animal deles está diminuindo.
Sim. No que diz respeito à gripe aviária, ainda com um ponto, um detalhe até muito importante, que é que justamente o governo chinês, o país como um todo, estava focando na produção de aves, tentando estimular essa produção para aumentar em decorrência da peste suína, porque devido investir na suinocultura naquele primeiro momento e até recentemente, ainda com focos na região, com o vírus circulando, era muito arriscado. Então eles focaram nesse último ano muito na produção de aves e ela vinha aumentando e vem aumentando, né? Então vamos ter que acompanhar de perto como que vai ser a proliferação dessa questão da gripe aviária lá no país, com a dificuldade adicional de que a gripe aviária é transmitida também por aves silvestres. Então epidemiologicamente algo bem mais complexo do que uma gripe suína, embora a gripe suína também tenha seus vetores, seus reservatórios aí, silvestres, né? Mas as aves voam, embora pareça uma piada, isso dificulta bem.
Uhum. Agora, ou seja, a gente tem um cenário muito favorável para uma demanda crescente da China. A única dúvida é quando isso vai acontecer e em que ritmo isso vai acontecer, certo?
Eu acho que, se for para a gente resumir para um lado, o cenário ele continua positivo, realmente, e possivelmente com um pico de compras aí para reabastecimento de estoques, porque eles estão com mobilidade limitada e isso afeta toda a rede de abastecimento, e isso tende a gerar esse incremento de compras de maneira um pouco súbita em algum momento. A dúvida realmente fica quando que isso vai acontecer, quando que essas compras vão ser retomadas, esse trânsito de mercadorias vai ser retomado de maneira relativamente mais normal. E aí, do outro lado, como que essa crise vai afetar a economia chinesa em médio prazo, que aí poderia afetar o consumo de carnes, mas nós temos tantos fatores de aumento desse consumo chinês. Nós temos a situação de peste suína, nós temos agora, embora no começo, uma coisa mais pontual, essa situação de gripe aviária que não se sabe até onde vai. Então, os pontos positivos para a demanda chinesa em médio prazo, eles continuam superiores aos negativos.
Agora, você vê a possibilidade da gente acontecer de novo o que a gente viu no final do ano passado, a China agressiva nas compras, pagando mais pela carne, enfim, demandando carne, trazendo o mercado para um nível que a gente nunca viu, Iberville? Isso pode acontecer?
Essa era uma estimativa que estava relativamente pacificada de que a China continuaria comprando bons volumes, mas de maneira mais negociada, né? Porque eles já tinham refeito seus estoques. Agora, esse período do coronavírus, essa situação toda afetando o trânsito de mercadorias, estoques, enxugando estoques, prolongamento até do período ali de feriado, então isso turvou um pouco a situação. É possível que haja alguns momentos de uma demanda mais ávida, mas em médio prazo a tendência é que aquele pico de demanda que a gente observou talvez não ocorra com a mesma magnitude, mas a gente pode ter alguns sustos aí, ou alguns momentos de maior movimentação, de maior negociação, de menos negociação, no caso, né, por parte dos chineses. É possível que isso ocorra no curto prazo. Em médio prazo, a tendência é que eles trabalhem mais, brigando mais, né?
O fato é que o produtor precisa ficar preparado para, na hora que esse momento chegar, participar, né, IBV?
Isso, eu acho que agora estamos no momento de safra, agora o produtor tem conseguido reter os animais e isso é um dos fatores que tem gerado esse cenário de firmeza. E a gente sempre indica, né, o produtor ele não pode, embora haja expectativa de um cenário de preços firmes, nós temos um ano de retenção de fêmeas, mas o produtor ele tem que focar para que aquilo ali seja viável nos patamares de preços atuais. Ou seja, a pecuária ela não pode se tornar viável apenas com altas expressivas como as que nós observamos no último ano. Claro que nessas altas elas têm que ser aproveitadas, sim. E para 2020, com o cenário atual de preços aí no mercado futuro positivo frente ao que nós temos hoje, mas não excessivamente positivo, nós continuamos indicando a trava de preços mínimos, alguma ferramenta que garanta aí um valor mínimo, mas ficando exposto a possíveis altas, que nós temos muitas variáveis que são difíceis de ponderar. Então, aproveitar uma possível alta é algo que o pecuarista tem que ficar aberto a essa possibilidade, ainda mais se ele depende de reposição, porque se a alta acontecer de maneira mais expressiva, a reposição normalmente vai junto, e quem trava preço fixo e precisa comprar reposição tem uma situação de aperto ali.
Uhum. Bela lembrança essa. Agora, Iberville, só para a gente entender, até agora a gente está vendo aí um movimento de retomada das altas. A gente começou falando que das 32 praças pesquisadas pela Scott, 20 registraram alta. E aqui em São Paulo, essa arroba está sendo negociada a que valor, Iberville?
São Paulo, a nossa referência hoje está em R$ 192 à vista, sem fundo rural, livre. Mas existem valores acima desse patamar e a tendência, no curto prazo, é de que esses valores se tornem mais frequentes. As programações de abate das indústrias, elas não estão confortáveis, em geral, atendendo cerca de 3 dias. Então, com programações curtas, em período de início de mês, de demanda um pouco melhor, os frigoríficos eles não podem se dar ao luxo de pressionar demais o mercado e testar, ficar na queda de braço com o produtor que tem pasto, e a situação, então, realmente tende a ser de preços um pouco maiores.
Essa reação, pelo que eu entendi, ainda não tem o fator China. Ele está contando muito com a questão da melhora do consumo interno e também com essa postura do pecuarista de reter os animais ou de entrar com os animais de forma compassada aí no mercado. Isso significa que esse movimento de alta tem data para acabar, Iberville? Ou seja, passou aquele período sazonal de alta dos preços, a gente pode ver aí a pressão sobre a arroba voltar? Ou não tem essa possibilidade?
Como nós estamos num momento de safra, um momento de pastagens, uma inversão de mercado, um momento de pressão maior, acaba se retroalimentando a oferta e gerando, às vezes, um movimento mais súbito ou mais importante do que os balanços relativamente levariam. Mas, em resumo, o que querendo dizer, se houver um momento de pressão de baixa, pode haver alguma desova de pecuaristas que venham retendo e isso pode pressionar um pouco o mercado. Mas, em linhas gerais, o que a gente acredita é que nós devemos ter uma safra relativamente firme, porque nós temos retenção de fêmeas, muito provavelmente também em 2020, nós tivemos isso em 2019, isso em decorrência dos bons preços de reposição. E nos anos de retenção de fêmeas, nós temos uma oferta menor em março e maio, que são os picos de oferta de vacas e novilhas, e isso normalmente gera um efeito de safra mais firme. Então, com a economia doméstica positiva, com o cenário de retenção de fêmeas, nós já temos uma bela parcela aí das expectativas de preços firmes, e aí com as dúvidas voltadas para o cenário de exportação, que com todas as variáveis que nós já ponderamos.
Firmes com tendência de alta?
Eu não descartaria um mercado positivo, claro, com algumas movimentações, alguns momentos de oferta maior, pressão e etc., mas daqui nos próximos meses, se esse cenário de curto prazo realmente consolidar uma inversão de tendência, que é o que tudo indica, já está consolidada, praticamente o mercado está bem firme, a tendência é de uma safra mais firme com valorizações. Só com a ponderação de que depois de um ano, com as altas que nós tivemos, como as que ocorreram até ali em novembro, principalmente, talvez esperar altas muito fortes para o primeiro semestre não seja a melhor estratégia. Mas também com a ponderação de que não é porque o mercado subiu como subiu em 2019 que 2020 precisa ser um ano frouxo ou um ano de altas modestas. Nós já tivemos valorizações relativamente fortes em mais de um ano na sequência. 2007, 2008, 2013, 2014 e assim por diante. Então, é um ano firme, talvez sem apostar demais em valorizações, mas ficar exposto que as surpresas boas para quem tem gado para vender acontecem. Não tão frequentemente, mas acontecem.
Tá certo. Meu caro Iberville, obrigado pela sua análise aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, meu caro?
Obrigado, um abraço e até mais. Um
abraço para você. O Iberville Neto é lá da Scott Consultoria, traçando os cenários possíveis aí para a gente. É um momento de reação de preços. Essa reação ela vem basicamente de uma melhora do consumo interno, de uma postura mais retraída do produtor nesse momento. Isso dá um caráter mais sazonal para essa alta dos preços, mas o Iberville acha que conforme o mês for passando, enfim, não tem muita oferta para entrar no mercado, até porque aquela característica de oferta de fêmeas que acontece nessa época do ano não deve ter, ou deve ser muito menor esse ano, ou seja, não vai ter aí um choque de oferta, portanto, e isso pode dar uma certa estabilidade, até uma força aí para os preços da arroba. O diferencial seria a volta daí sim da China às compras, isso poderia dar uma dinâmica diferente aí para o mercado, obviamente, dependendo do apetite chinês nas compras aí das proteínas brasileiras. A gente tem que acompanhar e ver como os negócios vão fluir ao longo desse mês de fevereiro e como vai ser a participação da China nesses negócios da exportação. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações, aliás, como estão andando as negociações da arroba do boi lá na B3, lá em São Paulo, Mercado Futuro, de olho na tela. Fevereiro está recuando um pouquinho, 0,18%, a R$ 197,60. O março, R$ 198,90, uma queda de 0,3%. O abril, R$ 199 por arroba, pertinho já dos 200, portanto, uma alta de 0,23%. E o maio, também ali pertinho dos 200, R$ 199, a mesma cotação de ontem. O mercado ainda está em andamento, o indicador Esalq B3 medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 196,20, uma reação significativa aí de quase 3% no dia de ontem. R$ 196,20 é o preço do indicador. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações, mais boletins, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.